CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, estamos começando mais um Entrevista com Autores, um programa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a INSP da Fiocruz. Neste episódio, iremos tratar do artigo Modificando a Trajetória de Degradação do Garimpo em Terras Indígenas. Para isso, convidamos um dos autores do artigo, Estevão Serra, pesquisador do Instituto Socioambiental. Hoje, a condução da conversa fica a cargo da coeditora-chefe de CSP, Luciana Alves. Eu sou Clara Rosa Guimarães e passo a palavra para a Luciana começar o debate.
Olá, primeiramente queria agradecer aí a presença do Estevão Serra, um dos autores, né, da perspectiva, conforme a Clara já anunciou, modificando a trajetória de degradação do garimpo em terras indígenas. Estevão, a gente tem um enorme prazer de recebê-lo aqui hoje e que a gente possa aí, né, trocar um pouco de conversar um pouco mais, né, sobre a perspectiva que vocês fizeram sobre um tema muito relevante, né, e necessário de ser discutido e refletido cada vez mais. Então, a primeira questão, né, propriamente dita, ou reflexão que acho que eu gostaria de fazer com você, é, né, o que vocês trazem aí na perspectiva, né, sobre esse aumento expressivo da extração ilegal de ouro na Amazônia, especialmente concentrado aí nas áreas, né, de terras, nas áreas de terras indígenas, né? E a gente observa que o quanto que isso aumentou de forma acentuada aí nas últimas décadas. Basicamente, a gente observa que vocês colocam que aumentou em quatro vezes mais e que se concentra em 90% em três territórios especificamente. Realmente são números muito altos e bastante assustadores, né? Vamos dizer assim. E a gente gostaria de ouvir um pouco mais de você, autor, né? O que você acha sobre os motivos e as consequências dessa expansão e qual que é a importância da sua pesquisa aí sobre esse tema para a sociedade.
Tá, joia. Obrigado, Luciana. Agradeço aí o convite, né, para poder participar e falar um pouquinho do texto. Bom, você estava destacando esses números, né? É importante dizer que a fonte desses números é um trabalho muito importante que vem sendo desenvolvido por uma rede de organizações, né, do MAP Biomas, que conseguem fazer uma análise interessante de 85 até 2022 das mudanças no uso e cobertura do solo no Brasil, né? Em especial na Amazônia. E aí, com essas informações, a gente consegue, então, ter um panorama mais interessante sobre a trajetória de algumas atividades, entre elas a mineração e o garimpo, né? E quando a gente analisa, então, a expansão da área impactada pelo garimpo, a gente vê um aumento muito expressivo, especialmente a partir de 2015 em diante, 2016 em diante. E se você cruza essa curva de aumento da área com a curva do aumento do preço do ouro no mercado internacional, você percebe uma correlação muito grande, né? E esse aumento do preço do ouro, ele está relacionado principalmente à questão da crise econômica de 2008, né? A crise financeira de 2008, onde o ouro passou a ser mais atrativo também como uma forma de investimento. Além disso, também tem um pouco esse apetite das economias emergentes, né? E que isso, né, impactou o preço do ouro, e aí tem essa consequência direta na área degradada. Além disso, né, tem alguns fatores também nacionais e regionais, né? Entre eles, a gente pode destacar também falhas na regulação da cadeia do ouro no Brasil, né, o que permite muitas fraudes, né? É uma cadeia muito pouco transparente, com muito pouco controle, né? Então, essa conexão com o mercado legal, essa ausência de regulação favorece bastante. Isso, de certa forma, impulsionou também a coisa do garimpo, especialmente em terras indígenas, onde ele é ilegal, né? Além disso, também um processo de desmonte das políticas de proteção territorial e ambientais, né, nos territórios indígenas, e, de certa forma, também uma postura pública do último presidente que impulsionava de alguma maneira, criava expectativa de regulamentação da atividade, então que promovia essa expectativa, né? E então, de alguma maneira, isso conduzir uma corrida para ocupar essas áreas e tal e dominar essa exploração. Então, esses são alguns dos fatores, mas tem, né, uma série de outros, mas a gente entende que esses são os principais, né? E esse aumento, né, ele levou também, ele traz consequências muito importantes, né? Porque é uma atividade que, apesar em termos de área, em comparação com outras, tem um impacto mais localizado, né? Você aparentemente mais localizado, ele na verdade consegue ter impactos importantes, assim, não tão evidentes, mas com um alcance territorial gigantesco, né? Então, a princípio, a gente, né, os impactos mais evidentes é, obviamente, o desmatamento, a destruição de hábitats, destruição de corpos hídricos, né? Mas quando, por exemplo, a gente entra na questão da contaminação do mercúrio, aí já amplia, esse impacto já se amplia muito mais para a área de influência imediata, do entorno imediato aí, né? Outra coisa também é a questão dos impactos de saúde, né? Então, a gente percebe uma degradação dos indicadores de saúde também nas populações que estão próximas dessa área, principalmente pelo aumento de doenças infectocontagiosas, em especial a malária, né? No caso dessa atividade ilegal em territórios indígenas, a gente também observa um impacto muito importante na desestruturação social e econômica das comunidades, um aumento no número de conflitos e a questão da violência, que também é muito evidente, né? Então, acaba que é uma atividade que ela, em termos de área, pode representar pouco no olhar do desmatamento como um todo, mas que tem um efeito negativo, devastador nessas áreas onde ela está concentrada, né? Então, assim, em termos de relevância do trabalho, o que eu destacaria é de tentar chamar atenção para esse aspecto, né, que é muito, muitas vezes é pouco analisado quando está se discutindo a ideia do desmatamento como um todo, né? Chamar atenção exatamente para essa diversidade de impactos e também para o fato de que é possível, né, pensar políticas públicas que consigam controlar essa atividade, né? A partir de políticas públicas que vão desde fortalecimento do combate ao desmatamento, né, e algumas estruturas de proteção, mas também políticas públicas associadas a uma melhoria na regulação da atividade e tal, que passa pelo trabalho de agências reguladoras como a ANM, por exemplo, e também no Banco Central, né, para pensar na questão da cadeia do ouro como um todo.
Estevão, eu acho que tem uma questão que é muito importante, é o fato de que a iniciativa privada, ela defende muito que a mineração em terras indígenas, ela é muito necessária para o desenvolvimento regional da Amazônia. E o que a gente observa é que essa tese não necessariamente é baseada em evidências, né? E ela não se sustenta. Observa-se alguns resultados de estudos que mostram que tanto indicadores de saúde quanto de educação, que o próprio produto interno bruto, não apresentam mudanças importantes para quem vive nos municípios com uma ocorrência maior das atividades de garimpo. Eu gostaria de ouvir, né, de você sobre essas reflexões, né, sobre essa questão desse desenvolvimento regional propriamente dito.
Isso. A atividade mineral na Amazônia, né, de modo geral, ela é sempre tida como uma possibilidade de vetor de desenvolvimento, né? Então, determinados setores políticos, determinados e o próprio setor mineral, né, na iniciativa privada, costuma defender essa atividade como se ela pudesse promover o desenvolvimento regional, considerando que muitos municípios amazônicos apresentam indicadores de DH, outros abaixo da média nacional, né? Mas o que a gente verifica, assim, quando a gente analisa alguns estudos e tenta cruzar algumas informações, é que, né, no caso do garimpo ilegal, principalmente, os territórios que têm garimpo ilegal, eles possuem um índice de progresso social inferior à média amazônica, que já é inferior à média nacional, né? Ou seja, o índice de progresso social é interessante porque ele consegue avaliar também, além desses indicadores clássicos, de indicadores econômicos, mas também analisar a questão como a questão da segurança, da qualidade ambiental, etc., né? O que é importante para poder analisar, porque isso consegue capturar melhor todos aqueles impactos que eu citei na primeira parte, né? Então a gente vê, na verdade, nesse processo, no caso do garimpo, que o que você tem é uma coletivização dos impactos, que não são desprezíveis, né? E uma apropriação dos benefícios por um grupo muito pequeno. Isso está associado também a mudanças importantes que aconteceram na própria organização do garimpo nos últimos anos, porque para a maior parte da sociedade brasileira, quando a gente fala, né, da ideia do garimpeiro, do garimpo, a gente sempre pensa um pouco naquela figura do século XVII, né? No aventureiro com a sua batéia que está buscando o seu sustento, né, de uma maneira até corajosa e tal. Mas isso não é muito verdade quando a gente vê a atual configuração do garimpo na Amazônia hoje em dia, né? Desde dessa primeira corrida do ouro na Amazônia, final da década de 70, da década de 80, foram introduzidas novas técnicas de extração, baseada principalmente com motores, né, de combustível e tal, e isso gerou um aumento na produtividade e uma reorganização também na atividade, em que você aumenta bastante os custos de operação. À medida que você aumenta o custo de operação, você faz com que uma divisão entre os donos do maquinário, que são aqueles que vão conseguir ter capital para investir nesse maquinário, manter a coisa funcionando, e aqueles que vão operar o maquinário, que não necessariamente são os donos, né? Na maioria dos casos não são os donos, né? E justamente por esse aumento do custo de operação, o resultado normalmente tende a ser dividido entre 70 e 30, 170 do dono do maquinário e 30 do operador, entre os operadores, né? E é isso, então, dos anos 80 para cá, gerou uma concentração na mão dos detentores do maquinário, que por sua vez vão reinvestir na atividade, né? E hoje em dia, mais do que só esses motores combustão, hoje em dia também tem introdução de maquinários como retroescavadeira, né? Maquinários grandes que às vezes custam R$ 1 milhão, né? Também frotas de avião, helicóptero, né? Coisas que são impensáveis para uma atividade como a que tem no imaginário das pessoas, que é essa da figura artesanal. Então, na verdade, é uma atividade altamente impactante, né? Com alto investimento, mas o que acontece é que a nossa legislação não se adaptou a essas mudanças. A nossa legislação ainda é muito baseada nessa figura desse garimpeiro de 1700. Então, esses empresários, eles se aproveitam dessa fragilidade, dessa não atualização da legislação, obviamente para poder enriquecer, né, mais do que e sem ter nenhum compromisso com a coisa. Então, por isso a gente vê esse descompasso tão grande também entre esses impactos e a pouca capacidade de retenção de riqueza nos territórios onde são explorados. Mas aí alguém falaria, ah, mas isso acontece porque não é regulamentado. Se for regulamentado com mineração, isso mudaria. E o que tem alguns estudos que mostram que não necessariamente, né? E que na maioria dos casos, na verdade, essas atividades, ainda quando também você entra com a mineração de grande escala, né? E grandes empresas, isso não tem traduzido em melhorias de investimento, por exemplo, na saúde pública, na educação pública, em oportunidades para aquelas pessoas daquele local, né? Porque a gente também ainda tem uma dinâmica bastante extrativista. Então, essa mão de obra local normalmente costuma se inserir para um trabalho muito pouco qualificado, né? Com baixos salários, etc. Os prejuízos e a da redução da qualidade ambiental que essas atividades geram também são fatores de empobrecimento, que essas pessoas passam a se de depender exclusivamente do salário, e essas atividades costumam ter um ciclo, né? Então elas geram algumas divisas em um determinado momento, depois com a reserva se esgota, com a baixa capacidade de retenção de investimentos nos equipamentos locais, você tem depois são áreas mais empobrecidas, né? Que as pessoas que os empreendimentos vão para outros territórios, as pessoas que ficam ali ficam com o prejuízo socioambiental.
Estevam, acho que você já comentou vários aspectos importantes, só para a gente ir, né, sintetizando aqui. E quais iniciativas poderiam ser executadas, então, para a gente combater o garimpo aí nas terras indígenas e nas áreas de proteção ambiental, né? O que que o Brasil tem feito efetivamente para conter, né, o garimpo ilegal. E eu queria que você, né, a gente já pudesse, já estamos caminhando aqui para o final, que você pudesse falar um pouquinho, né, da importância da sua perspectiva, né, para trazer essa temática, para a sociedade, né, para fomentar esse diálogo e essa reflexão para a sociedade.
Bom, a intenção nossa é exatamente trazer para a sociedade esse debate, né? Para fazer com que ele se torne visível e que exista alguma pressão para melhorar essa situação, né? Considerando todo o prejuízo coletivo, né? Que essa atividade traz. Então, dentro dessa perspectiva, a gente também trouxe algumas propostas, né, que a gente conseguiu condensar a partir de diferentes trabalhos, né, que estão tentando enfrentar essa coisa. E essas propostas, elas basicamente elas dividem em três eixos, né? Um eixo que seria de fortalecimento do combate, né, das ações de comando e controle, que precisam ser pensadas de maneira específica também. Então, como existe uma concentração dessa atividade em determinados territórios, então você precisa pensar em atuar nesses territórios especialmente, né? E essas ações vão desde criação de bases, interagências, né, para você garantir uma resposta rápida aos alertas que são identificados, controle de acesso ao território, um aumento da fiscalização também em torno dos insumos dessa cadeia, né, dessa cadeia ilegal, no caso combustível, também da logística dessa atividade. Tem uma outra linha de ação importante também que tem a ver com uma melhor regulamentação da cadeia de produção do ouro, né? Então, nesse aspecto, eu gostaria de destacar o projeto de lei 3025 de 2023 que o governo apresentou, que busca criar mecanismos para melhorar o comércio do ouro no Brasil. Infelizmente, é um projeto de lei que está parado, chegou lá no Congresso e não foi colocado para tramitar, né? Então, é preciso uma sensibilização na sociedade para pressionar, para evoluir com essa coisa, mas já existe um indicativo importante, né, para melhoria isso. Então, são coisas relativamente simples, assim, que poderiam melhorar bastante, como, por exemplo, nota fiscal eletrônica, né, na coisa da compra e venda de ouro, um maior controle na cadeia de custódia também do ouro, etc. E uma terceira linha que a gente chama atenção também é a possibilidade de investir mais nas economias indígenas, né, e no, nas cadeias de produtos da sociobiodiversidade, como uma forma de diminuir o aliciamento e essa pressão a esses territórios também, e ajudar na retomada, na reorganização da vida dessas comunidades que foram completamente desestruturadas nos últimos anos com toda essa pressão, né? Então, a gente aposta também de que ter um olhar interessante para essas comunidades é uma coisa que pode trazer, fomentar não só a economia, mas também a conservação, o que, por sua vez, tem benefícios para o Brasil e para o planeta, né?
Estevão Serra, foi um enorme prazer contar com você aqui na entrevista com os autores. Acho que, né, dispensa comentário, né, a importância do tema e a oportunidade de vocês trazerem para a gente aqui tudo que às vezes não é possível, né, colocar de forma escrita, no caso, na perspectiva. Então, a gente agradece, Caderno Saúde Pública agradece enormemente a sua presença aqui. E agora eu vou passar para Clara. Muito obrigada.
Obrigada, Luciana e Estevam. Realmente uma conversa, um debate muito necessário, né, que Caderno de Saúde Pública tem feito durante esse volume 39, né? Esse texto faz parte do nosso espaço temático Amazônia. É um ano muito importante da revista, retratando, né, todo esse debate, essa urgência de produção de conhecimento e divulgação de conhecimento nessa área, né? Nossas fotos esse ano, no volume 39, foram da Amazônia. Então, nós estamos encerrando aqui mais um ciclo super importante de debate que a revista vem contribuindo. Então, agradeço a participação de todos aqui hoje. Encerramos mais uma entrevista com autores. Queria convidá-los, você que está ouvindo ou escutando nossa entrevista com autores, a ler o artigo que se encontra no fascículo de novembro, no espaço temático. Muito obrigada, até a próxima.
Entrevista com Autores é uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP da Fiocruz. Contamos com a colaboração de autores e do corpo editorial da revista. A apresentação é feita por Clara Rosa Guimarães e a edição é de Juliana Coelho.